Está começando aí mais um Desce a Letra na sua terça-feira maravilhosa. Tamo juntão aí, Buba?
Tamo juntão? Hoje tamo bem, hein?
Hoje tamo bem, hoje tamo com pessoas maravilhosas. Sabe por quê? Tá chegando o Halloween, já tá chegando ou já passou?
Não... Tá chegando.
Tá chegando, né?
30. Ah, final do mês, vai.
Final do mês e nada representa mais o terror, assombração. Caraca, isso vai parecer que eu tô falando que eles são feios, mas não. Eu estou falando... Que a temática, né, do Mundo Freak. Olha aí.
Olha Andreira.
Maravilhosos. Essas pessoas maravilhosas aí pra trocar uma ideia aí sobre terror, assombração, filmes, notícias e tudo mais desse universo maravilhoso.
Alienígenas.
Alienígenas. Alienígenas entra no terror? Acho que sim, né? Porque você fica aterrorizado, né?
Claro.
Sim.
Então, sim. Se ele te matar, sim, né? Se for o alienígena cinza, entra no terror. Se for o verde, não.
Caralho, tem isso também.
É, o verde é do bem.
O verde é do bem e ele é o maconheirinho, né?
Mas aí depende, terror pra quem? Porque se ele sobrevive, é terror pra nós. Mas se é a gente que sobrevive, é terror pra
tem
quem?
Tem essa também.
Como é que é?
Aí, ó, então aí, essas e outras discussões a gente vai ter hoje aqui. Mas antes, eu preciso dar alguns recados pra você que tá em casa aí. Primeiro, não se esqueça de compartilhar essa live, deixar o seu like, se inscrever no canal. Falta pouco pra gente bater os 300 mil inscritos aí, ó. Tudo graças a vocês aí, então muito obrigado de coração. Faz essa missão aí pra nós, mano. Manda no grupo, se inscreve no canal e deixa o like. E o segundo recadinho é do nosso parceiro que tá com a gente aí já faz um bom tempo, o Sportsbets, que tá sempre fechadão com nós aqui, ó. Ajudando pra caramba a manter o projeto aí. Então, como vocês sabem, lá no Sportsbets não tem só apostas em esportes, games e outras coisas. Tem várias. E uma delas é exatamente nessa reta final, né, Buba? Que a gente
exatamente
tá das eleições aí. Então você pode ir lá apostar. Obviamente você vai apostar, né? Vocês sabem quem, né?
Sabe é uma aposta especial, quem você acha que vai vencer a eleição.
Exatamente.
Aproveitando aí que o pai de todos veio aí domingo, né?
Exatamente, você já tem uma bela dica aí pra você poder fazer a sua apostinha lá. Então você vê ali, ó, que o Lula tá 1.34 odds, né?
Isso.
E o
Bolsonaro
2.92. Então, você que quer apostar, mandar no grupo da família, trocar aquela ideia, tirar aquele dinheiro do seu tio bolsonarista,
exatamente.
Lê o QR Code aí, já. É. Link tá fixado nos comentários aí. Isso. Também, né, Buba, pra galera. Cola com a gente, aposte consciente, seja feliz, porque a gente vai vencer no dia 30 e você ainda pode levar uma bolada. Você ainda
exatamente
pode ganhar um trocado.
Joga, pode jogar no grupo dos parça também e já. Isso. Comemora com a grana do que vai ganhar do Sportsbet.
Já comemora o Halloween, dia 31, Halloween, dia do Saci e dia da Matinta Pereira. Olha só, três coisas pra gastar esse dinheiro aí.
Olha aí, cara.
Olha aí, e faz igual o Load falou também, joga no grupo da família e fala assim... Você é bolsonarista mesmo?
É.
Então bota o dinheiro aí, vamos ver se é mesmo, então.
E aí tem já, coragem?
Já faz aquela rapa lá. Então, muito obrigado, Sportsbet, que tá fechadão com a gente aí sempre, ajudando pra caramba aí, acreditando no nosso trampo. Espero que vocês fortaleçam aí, clicando no link e lendo o QR Code aí, beleza?
O link tá fixado no chat aí, rapaziada, no YouTube, né?
É isso aí. Depois marca a gente nas redes sociais lá, mostrando quanto que você tirou nessa bolada aí, pra, com o seu, por favor, CPF, RG e endereço, pra gente poder identificar você lá certinho e dividir esse dinheiro aí.
É isso.
Brasil feliz de novo.
O dígito do cartão, né?
É, os três dígitos e tudo. Mas, pô, você falou que é o dia do Saci também?
Dia do Saci, dia 31 e dia da Matinta Pereira também.
Quem que é a Matinta Pereira?
São duas lendas brasileiras, né? Folclore brasileiro, a gente também comemora.
Eu não sabia.
Vocês conhecem o... Como ele chama? Que ele é folclorista, ele tem o Poranduba, o podcast dele.
O Andreoli, cara, o Andreoli é um amor de pessoa. Já tivemos um programa junto, né?
Ah, é?
Já, o Popularium, né? Disponível aí nos agregadores de podcast e tal, que a gente tinha 10 episódios, cada um era uma lenda folclórica. E a gente misturava, né? A gente falava sobre como as lendas falam, às vezes, muito mais sobre a gente do que como sobre um ser folclórico, né? Então, por exemplo, Mula Sem Cabeça, Violência Contra a Mulher, né? O Saci, né? Eu não sei se vocês lembram do Negrinho do Pastoreio.
Sim.
Então, né, sobre escravidão, né? Oh. O próprio Saci, né, tem... É que folclore é algo muito diverso, né? Cada um fala uma coisa, então não tem uma origem que dá pra falar, não, alguém criou e é aquilo, é canônico. Sim. Não, cada um vai ter a sua versão. Uma das versões do Saci era de um negro escravizado que foge cortando a própria
Caralho,
perna.
Caralho, olha isso.
Caralho, velho.
Então tem vários
tipos. São variações. Né? E dentro da cultura indígena, o Saci, ele é um encantado indígena. Ele não é um personagem negro, ele é um encantado indígena que Sim. faz parte da cultura e tradição indígena aqui no Brasil. Caraca. Por causa da colonização, da invasão que a gente teve aqui, aí teve toda essa mistura, e as pessoas que vieram para cá escravizadas conheceram e foi se mesclando e mudando, e o que a gente Sim. tem hoje, várias.
Nossa, eu sempre tive dúvida por que, que o Saci não tinha uma das pernas. Essa versão aí... É
uma das explicações.
Caraca, cara. Porque falam que ele é atentado, né? Ele é o carinha que vai ficar fazendo Sim. zorra e não sei o quê. Uma vez eu tuitei, acho que foi até pro Andreoli, como que prendia um Saci na garrafinha ali e tal.
Né? Tem todo um método, né? Tem todo... Cara, o Andreoli é massa. Vocês têm que chamar ele quando ele estiver por aqui pro São Paulo. Porque ele é um cara muito maneiro. Ele é um dos caras mais entendidos aqui hoje do Brasil de folclore.
Que da hora, porque teve aquela série também famosa que saiu, lembra? Da Cuca, que a Cuca era até a...
Alessandra Negrini.
Isso, e aí, tipo, rolou uma polêmica, né? Do lugar onde eles estavam fazendo o folclore ali.
Da Seu Rio e não, por exemplo, um Manaus,
isso,
por exemplo.
Isso,
como é que chama o podcast que vocês tiveram juntos?
É o Popularium.
Popularium, da hora, depois eu vou ouvir.
E você me perguntou sobre a Matinta Pereira. A Matinta Pereira é uma lenda lá do norte, no Brasil. Lá na cidade de Belém, foi instituído como o dia da Matinta Pereira. Ah. E é uma semana de comemorações. É uma bruxa brasileira que tem uma ave. E tem todo um arquétipo dentro da nossa cultura brasileira também.
Que
comemorado
da hora,
no dia 31.
Nossa, eu sou muito leigo dessas paradas de terror, cara. Eu falo que eu sou cético, né? Eu sou uma pessoa que... Eu não boto muita fé, eu fico assim meio tipo, ah, tá, beleza, beleza. Porque na minha época era o quê? Era a loira burra, era...
Loira do banheiro.
Loira do banheiro, é, não é a burra.
A Thaís lá gritando assim, pra quem não está vendo...
Não, é a loira do banheiro, porque a loira burra era a música do Gabriel Pensador.
Exatamente, que também é já caiu muito, por terra,
viu? Essa música aí, pelo amor de Deus, hein? Mas a loira do banheiro era o que dava medo na escola, né? De Sim, ir lá no banheiro.
Que é uma lenda urbana.
Chama o nome dela 3 vezes, dá descarga 3 vezes.
Também brasileira, existe outras versões fora do Brasil, mas a brasileira, que é nossa, tem esse formato de ser na escola, de você chamar no espelho também, muito parecido com o Candyman, em que você
verdade.
Chama várias vezes o nome para ela vir aparecer.
Besouro Suco.
E também, também, Besouro Suco. E tem uma cidade aqui no Brasil, fica aqui em São Paulo, que agora, eu não lembro que cidade que é, já vou googar para poder passar por isso, em que a escola onde...
Seria a história original, né?
A história original. Não tem espelhos.
Caraca!
Não tem espelhos, é.
E por que ela era loira, será, hein?
Não, porque é genética.
Só isso.
A questão é que, por ser loura, criou meio que essa iconografia, né?
Sim.
Então, tipo assim, seria um crime, né, que teria acontecido, né? Uma Caramba. Mina que morreu, etc e tal. Mas é uma lenda com muitas variações, né? Lá fora tem a Blood Mary. E tem outras variações também. É, a Loura da Estrada, né?
Ah, essa eu já
vi. A Noiva, né? Então tem sempre... É um arquétipo de uma mulher que sofreu algum tipo de violência, muitas vezes, né? E é uma aparição, né? Que é um fantasma, muitas vezes... Às vezes vai dar uma lição na pessoa. Tem aquela velha história, né? O caminhoneiro... que dá carona pra loura da estrada, é quando chega lá, é no cemitério que é a Sim. carona, né? Então, às vezes, é com uma certa lição de moral, ou às vezes é pra ferrar com o cara, né? É pra pegar, porque é uma aparição do mal e etc e tal, né?
Consultei aqui do outro lado, né? Consultei aqui o Google, e é na cidade de Guaratinguetá, interior de
Olha
São
aí.
Paulo. E aí tem uma escola lá onde não se tem espelhos, e ela é toda preparada para que ninguém tente evocar a loira.
Tá Caraca, certo. Olha isso, é a isso. própria escola olhou e falou, mano, não vamos colocar espelho aqui na escola, não pode. Eu até assisti um filme recentemente assim, mas esse filme era muito ruim, mano. Eu falei que eu ia puxar isso aqui,
se
ó.
Se for de alguém, se for de um brasileiro também aqui,
não,
sabe?
Não, é o...
É a Lorona?
Não, é Chave Mestra o nome do filme. Ah. Eu achei ruim, desculpa.
Eu gosto do plot twist, mas eu não lembro. Há muito tempo que eu vi esse filme.
Eu vi, tá aí nas plataformas de streaming, né? A vermelhinha aí. E aí eu fui assistindo achando que tipo, ia ser um bagulho muito louco. E aí no final é uma parada meio... de ritual, né, ali do casal e tal. O plot twist é interessante que o casal...
Mas aí tem uma questão, né, que é, eles usam o voodoo,
isso,
uma coisa meio Satanic Panic, né, do tipo, uhum, olha, é essa coisa de magia negra, né, e voodoo não é isso, né.
Sim.
Então é um artifício de Hollywood que acaba sendo negativo pra religiões,
isso, isso,
que não são a comum, né.
E eu acho que é de 2015 esse filme, sim, não lembro agora, já tem um tempo.
Mas a gente
já
tem as melhores histórias aqui no Brasil. Uma também muito conhecida, que tem vários estados, uma das origens fica em Minas Gerais, que é a Procissão dos Mortos. Em uma cidade, uma mulher ficava no muro, espiando o que acontecia na rua e ficava de olho nos vizinhos.
Zé Povinha.
Zé Povinha. Zé Povinha.
Zé Povinha. Zé
Povinha. E aí, uma dessas noites, passou uma procissão, né? Nessa procissão estavam levando um caixão e estava todo mundo cheio de velas e tal. E aí, uma mulher que estava na procissão foi até a casa dessa mulher, entregou duas velas para ela e disse que no dia seguinte ela voltaria para pegar essas velas. Quando amanheceu, que a mulher, a Zé Povinho, abriu as velas, eram dois ossos.
Meu Deus do céu, cara.
Entregue na mão dela. E aí ela ficou com medo e ela foi ver o que estava acontecendo. Ninguém viu ou ouviu essa procissão. Mas no dia seguinte, a mulher veio buscar as velas de novo.
Veio?
Veio buscar as velas.
Caralho,
os ossos se transformou em velas de novo. E aí a mulher avisou a outra para que ela parasse de cuidar da vida dos outros e cuidasse da sua vida.
Olha lá. Que plot twist, mano. Não tava esperando.
Brasil,
essa.
Gente. Brasil, aqui a gente tem mistérios. Sim. E ainda tem, olha, cuidado.
Essa procissão é a procissão dos mortos, né? Na verdade, não eram vivos que estavam fazendo a procissão.
Ah, era a galera morta.
Ela era tão fofoqueira que ela foi cuidar até a vida dos mortos.
Aí os mortos foram avisar pra ela, ô, minha senhora, cuidar da sua vida, hein? Nós estamos aqui fazendo nossa procissão, né?
Caraca, cara, olha que maravilhoso. Eu não fazia ideia que tinha isso, cara.
Se um dia você também visitar Recife, beijo aqui para os queridos de Recife, Keops e Tati, você também pode conhecer, se você foi pego de surpresa, passeando pelas ruas, a perna peluda.
Perna cabeluda.
Perna cabeluda.
Perna cabeluda?
A perna
cabeluda. Eu conheço só a história cabeluda.
A mão cabeluda também, assustadora.
Caraca, mas o que é a perna cabeluda? É alguém que não... Não depila a perna?
É um mistério de uma perna que vaga pela cidade.
É só uma perna? Só é tipo a Família Adams com a mãozinha?
É. Exato. Tipo a mãe da vaca e o frango, lembra a mãe e o pai?
Ah, que era só as pernas.
E aí, se você for uma pessoa com uma índole mais ou menos que aperta 22, a perna cabeluda tá lá pra te dar um chute.
Olha, cadê essa perna esses momentos? Olha.
Caraca, cara. Pô, mas antes de a gente entrar mais a profundo, eu até deveria ter falado isso no começo. Vocês podem explicar um pouco do projeto de vocês, falar um pouco sobre vocês? Pra quem tá vendo a live agora e tá tipo, pô, gostei deles, não conheço muito bem o trabalho. Fala um pouquinho do que vocês fazem,
claro,
no podcast.
Claro. Primeiramente, né, longos dias e belas noites, queridos ouvintes, está começando mais um Dessa Letra Show, com o nosso mano Load, nosso mano Bulbasauro, e eu vou
falar... Load não, Givanildo.
Givanildo, agora.
Verdade. Agora foi rebatizado.
Re-rebatizado, né?
Rebatizado.
Inclusive, até o final dessa letra, eu vou fazer um desafio pro Cauê.
Olha lá.
Vou fazer um desafio, mas eu vou falar depois só, pra segurar a audiência. Mas a gente é do Mundo Freak, que é um portal de mistérios, casos insólitos, cultura pop. A gente é podcast raiz, né? O pessoal tá muito acostumado hoje com esse podcast de YouTube, etc. Sim. E tal. Que pô, eu até gosto do fenômeno, acho muito bacana e tal. Mas a gente tá fazendo podcast desde 2011, né? Hoje nós temos o programa Mundo Freak Confidencial, que é exclusivo do Spotify, né? Que você encontra lá na plataforma deles, mas temos uma miríade de outros programas que tá em todos os agregadores, né?
Aí a gente tem o Aconteceu Comigo, que é um programa de histórias de mistérios em que apresenta eu e a Juliana Ponzilacqua. Beijo, Ju, pra você também. Uhum. No qual você participou.
Sim, sim, sim.
Onde a gente lê relatos de casos sobrenaturais que acontecem com os nossos ouvintes, com amigos, né, que enviam pra gente. A gente tem também o Criminologia, que é um podcast de true crime produzido e apresentado pela Jay. Jay da também hora. Aqui. E com a nossa produtora, eu tenho que mandar vários beijos aqui, gente. Nossa primeira participação. Um beijo pra Nanda também, que é a nossa produtora e faz todo esse mistério acontecer.
Muito massa, cara. Pô, é muita coisa. E eu sou uma pessoa que sou totalmente leigo do universo de terror. A gente tava conversando um pouquinho antes sobre filmes de terror, né? Hellraiser e tal. Eu nunca tive medo vendo esses filmes, tá ligado? Eu sempre assistia e ficava, tá, o Albergue. É ficção, cara. O chamado, sabe? Eu ficava, tipo... Mas quando me pega é quando é aquele terror que eu não tô esperando que vai ser um terror, sabe? Tipo, espíritos que o cara tá com a mina nas costas e você descobre que as dores dele que ele tinha nas costas era exatamente por isso. Esses filmes, assim, acho que são os que mais me deixa cabreiro, assim, do que aquele gore na sua cara, assim. E vocês têm essa vibe? Vocês se diferenciam também ou não? É tudo no mesmo rolê?
Tudo é terror, né? E a gente vai ter subgêneros, né? Fantasmas... ETs,
cara, eu ainda suspense, não acredito que o ET, ele entra no terror, cara.
Entra no terror, porque é um mistério, né? E entra no terror, como a gente começou esse programa, né? Terror pra quem? Porque suponhamos que realmente vidas de outro planeta certo. Estivessem tentando contato aqui com a gente. É. E a gente reage matando, né? Atacando. É terror pra quem?
É verdade.
Não é mesmo? Também é. Então. E é um terror para nós, porque nós produzimos o terror baseado naquilo que nós temos medo. Então, como que são os filmes de ET, por exemplo? São o quê? Invasões, né? A gente Sim. imagina que extraterrestres, que outros seres de outros lugares, seja das estrelas, seja do chão, seja da água, estão aqui para nos atacar, para atacar a humanidade, para nos colonizar. Por quê? Porque é o que a gente faz.
Existe uma questão do lance dessa crença dos aliens do mal que vem muito daquela narrativa do Guerra dos Mundos.
Uhum.
Porque o Guerra dos Mundos, se eu não me engano, é do final do século XIX, se eu não me engano. Então é muito antigo. A gente ainda tinha um Império Britânico. E é um inglês o autor, né? Então, o biógrafo desse inglês, né, que depois o Guerra dos Mundos também ficou bastante conhecido, porque nos Estados Unidos rolou uma grande transmissão de rádio, que a galera deu uma pirada, ficou paranoica, deu tiro pra cima.
Achava que era verdade.
Porque achava que era verdade e tal. O biógrafo desse inglês, ele fala que quando ele vai escrever o Guerra dos Mundos, ele retrata inconscientemente o medo que o inglês tinha era de que alguém fizesse com eles o que os ingleses fizeram com o restante do mundo. Caraca. Então, na ideia dele, uma civilização de tecnologia mais avançada ia chegar aqui para dominar, para colonizar, para chegar com os canhões, né, com as naves, e vão mirar para a gente e vão falar, ó, a partir de agora vocês vão fazer o que a gente quer. Exatamente como os ingleses fizeram com essas outras. Então, existe toda uma questão psicossomática da população, da sociedade, né, que vai retratar isso dessa maneira. Então, a partir daí, surge um pouco dessa questão do alien do mal, né, o alien que é dominador, o alien que vai vir aqui, etc e tal. A gente pode até debater na ufologia como é que funciona essa crença, mas cada um meio que diz uma coisa, né, tem gente que vai falar que vai ser para ajudar, tem gente que vai falar que vai ser para dominar, tem gente que vai vir, que vai falar que eles vêm para estudar, né? E tem gente que fala que eles estão cagando. Que
pô, mas se eles virem aqui estudar a gente, eles estão fodidos, né? Porque ainda mais nesse período que a gente tá aí, se eles vieram em 2018 estudar o Brasil, eles olharam e falaram, pô, pra que a gente veio pra cá estudar esses caras?
E essa relação reflete também em outros seres que a gente considera como do mal também, que é o caso do diabo. O que é o diabo hoje, né? O diabo, ele é o outro, ele é o inimigo, ele é o antagonista, né? Você falou de Brasil, tudo que a gente está vivendo agora e surgiu de novo o papo do diabo, né?
Sim, sim.
Para quem está do outro lado, para quem está na igreja, né? Seja qual for a sua ordem, o diabo tem uma conotação dentro da sua religião, né? Mas a gente também vê uma popularização do diabo que é o quê? Depende do medo da pessoa. Para algumas pessoas, o diabo agora é o comunismo, mesmo que não exista, mas para essa pessoa, o diabo é o comunismo. Todo mundo é comunista, tudo é comunista. Então, para essa pessoa, tudo aquilo vem do diabo, né?
Sim, sim.
Por quê? Porque é o medo que está na cabeça dela, é o medo do que ela está vivendo, é o medo do que ela vê. A gente reflete o nosso medo nas coisas.
E aí, amarrando com isso do que a gente está falando, o terror fala muito mais sobre a gente, porque o que dá medo na gente? Qual é a parada? Quando o Bram Stoker ele faz o Drácula, é tipo assim, gente, não é uma crítica, tô falando, cancelem o Bram Stoker, não é isso não, mas é preciso entender. O Drácula, ele, pro inglês, ele é a figura de alguém do leste europeu, no qual ele tinha muito preconceito, é aquele cara com práticas obscuras, esquisito, que tá chegando aqui no nosso território, né, pra, que o Drácula, ele vai, ele compra uma mansão, né, uma casa, umas terras na Inglaterra, e é esse cara meio soturno, meio... Então, aquilo fala muito sobre como o inglês via essas outras culturas, né? Uhum. E sobre como você tem... Essa... Terror fala muito sobre as ansiedades sociais, né? Então, por exemplo, hoje quando você vai pegar o Jordan Peele, por exemplo, cara, é, esse terror racializado... Pô, o que é o Corra?
Sim, sim.
Imagina, tipo, você passa por todo aquele filme de terror e no final aparece o carro de polícia com o cara, tipo, perseguindo a mulher branca. Tipo, acabou, saca? É lidar muito com essas ansiedades, né? E todo terror vai lidar isso em maior ou menor grau. Vai lidar com alguma ansiedade que você tem, e é por isso que às vezes o terror não funciona com certas pessoas, mais com certas pessoas do que com outras. Provavelmente, outras, né? O terror que você assistiu, que mexeu com você, tinham elementos que eram muito preciosos e que às vezes nem é consciente. É Sim. algum trauma, é alguma parada que você verdadeiramente se colocou naquela situação e você sabe que aquilo é real em algum ponto. Não necessariamente que o fantasma existe, não necessariamente que o ET vai existir,
Sim.
mas com a situação.
Né? E é interessante a gente conhecer sobre terror, sobre nossos medos, sobre os medos que nos cercam, sobre os medos da sociedade, exatamente por ter essa diferença do que é o seu medo e do que é o meu medo. Né? É, e a gente olhar também para a nossa história, sempre olhar para a história, para ver o quanto medo nos levou, às vezes, a causar muito mais. História de caça às bruxas, em que perseguição contra mulheres, perseguição uhum. de mulheres que estavam no campo, estavam cuidando das suas vidas, das suas famílias, e de repente essas mulheres começaram a ser acusadas e queimadas. É, terror com racismo, em que para uma pessoa branca, quando ela está assistindo ali os filmes de Jordan Peele, para elas, ah, nossa, não é nada.
Sim.
Porque ela não viveu aquilo, ela não sente aquilo.
É, principalmente como o Andrei falou, né, quando o carro da polícia chega, que você fica, nossa, já era,
acabou.
Mano. Acabou. E tem essas duas versões, né? Porque o Jordan Peele fala isso, que o terror e o humor, eles andam lado a lado, porque depende do que você vai jogar. A pessoa, ela pode dar risada ou ela pode
ela ficar... Ela lida com os nossos sentimentos reais.
Exatamente.
A gente sempre comenta lá no Aconteceu Comigo, eu e a Ju, sobre isso, né? As histórias que nós recebemos, a gente lê com muito carinho, a gente lê com muito respeito, mesmo que a gente não acredite. Mas a gente acredita no terror que aquela pessoa viveu, uhum. na experiência que aquela pessoa viveu. Então, às vezes, a pessoa poderia ser só um susto? Poderia, mas o susto que ela viveu ali é real. Mesmo que a história que tenha acontecido em volta, não. E eu vou viver outras.
Vocês têm um bagulho assim que vocês olharam e falaram, caralho, não acredito que eu passei por isso. Tem um... Porque eu não consigo lembrar de nenhuma história minha de terror agora.
Ah, é porque assim. Você diz que é cético, né? Geralmente quem diz que é cético é assim, sabe?
Racionaliza muito, né?
Não, é porque... o Buba, lá no começo do Desce a Letra Show, ele trouxe uma história pra eu e o Cauê ler aqui no Twitch, que era... Era do que? Era de uma casa assombrada, né?
É, ficava aparecendo uns espíritos, aparecendo uns barulhos, assim, que dava a entender que eram os espíritos.
É, e aí a gente leu e tal, só que eu nunca vi um espírito. E se eu visse, eu ia falar pra ele, pô, parceiro, aí como tá lá do outro lado?
Nada,
tá ligado? Você acha que ia sair né? correndo?
Ó, eu tenho uma história que aconteceu comigo. Aconteceu com a minha amiga e eu sou testemunha disso que eu vou narrar agora. Talvez você até encontre referências parecidas ali. Eu morava em Registro, minha quebrada lá, Vila Nova, né? Da quebrada hora. Em Registro. E a minha amiga, minha vizinha, mãe de uma criança de 5 anos, né? O irmão dela comprou uma boneca de tamanho de criança real. Uma Sim, boneca
tipo
grande.
Tipo aquela da Xuxa.
Isso, imitando realmente uma criança, né? Ele deu essa boneca para a filha da minha amiga para que ela se distraísse, ficasse com a boneca. E a minha amiga estava grávida, aproveitando esse momento, porque quem é mãe sabe ter que cuidar de duas crianças. Aproveitou esse momento e, pô, legal, deixa a boneca com a menina. Enquanto isso, ela já estava para ganhar um filho, ela estava com outras preocupações. E aí a criança ficou com a boneca e foi se divertir, estava lá com a boneca. Mas aí começou a ficar demais, né? Ela começou a ficar isolada. Ela começou a ficar só brincando com a boneca, parou de brincar com os amiguinhos. E nesse tempo, a minha amiga foi ter o segundo filho dela.
Certo.
Nasceu lindo, maravilhoso, com saúde, sem problema algum, né? Forte, bonito. Aquele neném rechonchudo, sabe?
Sim, sim.
Todo mundo feliz. Minha amiga voltou para casa e, enquanto isso, a outra filha dela lá com a boneca. Com a boneca, o tempo todo com a boneca. volta com o neném para casa. O neném chega em casa, ele começa a chorar, não dorme, chora. Minha amiga volta para o hospital. Vai lá, o médico examina, não tem nada. Criança saudável, bem, não tem nada. Volta para casa. A criança começa a todo dia a chorar, a ficar estressada, a ficar nervosa. E a mãe preocupada com aquilo, naturalmente, com o neném que não para de chorar, não, né, o que, que está acontecendo. Até que o irmão dela, um outro irmão dela, chegou, né, para a gente. Eu convivia nessa uhum. casa. Olha, tem uma vizinha aqui no bairro, uma missionária, que ela sempre vai na casa das pessoas orar. E isso é muito normal na quebrada, sabe? A gente tem um problema. A gente chama alguém para ajudar, para conversar, e normalmente é alguém que faça parte de uma religião, né? Uhum. Mesmo que a gente não esteja naquela religião, a gente tem uma fé. Né? É comum.
Uma tradição. Sim,
sim. E aí chamou-se esta mulher. E aí ela veio, né? Todo aquele clima, gente. Já mudou o clima, ela entrou na casa já com o olho fechado, passando a mão e já fazendo orações e...
arruda.
É, e todo mundo em volta, o que está acontecendo? Aí até que ela entrou no quarto da minha amiga, onde ficava o berço da criança.
Certo.
Entrou e ali ela... tal. Aí ela saiu, pegou na mão da minha amiga muito séria, olhou nos olhos delas e disse... Essa boneca não deixa o seu filho dormir.
Meu Deus do céu.
Caralho.
Essa boneca está beliscando o seu filho à noite.
What the fuck?
Eu estava lá.
Que ela falou isso?
Eu estava lá. Todo mundo ficou meio assim. Mas no fundo ninguém acreditou muito. Porque é medo, mas é meio cômico, né?
Sim, você imagina a boneca levantando e falando, sai daqui, criança, caramba.
Aí, minha amiga, tudo bem, vamos orar aqui em casa e tal. Mas continuou-se os dias. O irmão dela, que é meu amigo, ficou
de olho. Não jogou a boneca fora.
Não jogaram. Aí esse meu amigo ficou de olho. Aí ele me avisou, Ira, vou ficar de olho nessa boneca. Pelo bem e pelo mal, vamos ficar de olho.
O cara na câmera monitorando a boneca.
Era quebrada, não tinha câmera, tinha que ser olho vivo mesmo. Mas aí o que, que ele começou a fazer? Ele começou a guardar a boneca em pontos estratégicos.
Certo.
Ele guardava a boneca no quarto, ela aparecia na sala. Ele guardava no quarto.
Peraí, ela aparecia assim?
A boneca aparecia. Ele guardava no outro quarto, ela aparecia na cozinha. Aí a minha amiga, pode ser que a minha filha esteja pegando de volta.
Uhum.
Aí o meu amigo, pois eu vou esconder essa boneca dela, porque mesmo que não tenha nada, não é saudável uma criança se isolar, cortar amizade com todo mundo para ficar trancado com uma boneca no quarto. Aí ele foi lá e guardou no quartinho, nos fundos da casa, que pai guarda bagunça,
sei.
Sabe que tem ferramentas, é um lugar meio perigoso. E aí, esse quarto era trancado com, além de chave, corrente e cadeado,
certo.
Porque era perigoso, era para nenhuma criança entrar mesmo.
Era aquela casinha de ferramentas?
Ferramentas. Sim. Ele trancou a boneca e deixou lá. E aí, voltou para casa, tudo bem. Ele não avisou ninguém. Eu sabia disso.
Certo.
Ele não avisou para a criança não cheirar. Quase que eu falo o nome dela aqui. Eu não tenho essa permissão ainda. Guardou para que a criança não chorasse, né? Não acontecesse nada. E aí, ele guardou assim, mais ou menos no horário da manhã. Chegou à noite... Ele estava na cozinha e, de repente, ele viu um vulto passar.
Olha isso, bobo.
Os vultos são perigosos.
Os vultos é foda.
Aí ele é na rato, cozinha.
Não é um rato, não?
Aí ele, o que será que é isso? Poderia ser um gato, poderia ser um cachorro. Ele foi até a sala. A boneca estava sentadinha na cama.
Nem fodeu, não. Nem
sentadinha no sofá. Sentadinha.
Se eu vejo a boneca, ela acha que eu desmaio, velho.
Aí, Buba, pra você, pra Buba que acredita, olha só. Aí ele pegou a boneca, chegou bravo, ele não acredita. Aí ele achou até que fosse a sobrinha.
Certo.
Aí ele foi brigar com ela. Você foi lá pegar a boneca? Não tinha como ela pegar, porque estava trancado a chave, corrente, sim, cadeado.
Continuava trancado ainda lá.
Continuava trancado. Ele virou a boneca, quando ele olhou os pés da boneca, pés estavam gastos.
Não, cara. Vai tomar no cu.
De
não,
tanto.
Não. Para, cara. Como assim, cara?
E até hoje a gente chama de a boneca dos pés gastos. Somente aí que ele lembrou que a missionária tinha ido lá e tinha dito aquilo, aí ele pegou a boneca e queimou a boneca.
Ele queimou?
Queimou.
Queimou.
Porque se jogasse no lixo, se ela volta...
Caraca, mas você não pode dar pra outra pessoa que você não gosta?
Aí
eu daria.
Um cavalo de Troia, né?
Eu daria. Eu ia falar, puta, eu não gosto muito dessa pessoa. Toma essa boneca aqui pra gente, Dia das Crianças.
É aquela boneca do eBay, né? As bonecas assombradas, né? Fantasma
e tudo. É, vai tudo junto.
Pois. Caraca, ele queimou a boneca, não saiu nenhum
grito. E ela gritou, não, essa sacanagem.
É, então, não saiu nenhum grito.
A gente esperou.
Caraca,
juro. Nossa, eu nunca curti boneca também, não. Eu tinha medo do boneco assassino real, assim, quando eu era criança, Chuck. Velho.
Caraca, cara.
É, tem o Fofão, né? Que é o Chuck brasileiro, né? Que tem a faca dentro do...
É verdade, né?
E é real também, hein, gente?
Agora vai sair um filme, eu não lembro o nome do filme. Eu não consigo, eu dou risada, cara. Eu não consigo, não da situação, eu falo do... Sabe o filme que vai sair agora? Que até saiu o trailer que fica uma boneca dançando.
Mega. Excelente.
É Mega. Eu olho pra isso e fico tipo, pô,
mas
cara...
Mas é meme, né? Tipo, sei lá, isso caiu no meme total, né? Mas Annabelle, por exemplo, é uma história real. Annabelle é uma história real.
Eu nunca vi o filme da Annabelle. É que eu olho o boneco, você consegue dar uma bica no Chuck.
Tá ligado? O Chuck tá correndo atrás de... Mas tem umas paradas que a Annabelle tem uns poderes que torce as pessoas no meio, não é uma parada
então, assim? Então, é que o filme, ele transforma a parada super hollywoodiana, né? Uhum. Mas segundo quem lidou com a boneca Annabelle foi o casal Warren, né? Aquela galera lá dos Estados Unidos, né? É, super problemática.
A gente tem um programa sobre eles também, se você quiser conferir.
Mundo Freak Confidencial, número, não vou saber. Isso aí, vocês se virem. Usa a busca, usa o Google. Mundo Freak, Casa Warren ou Mundo Freak Annabelle. É, em que, na verdade, inclusive, visualmente, a boneca é muito diferente da do filme. A do filme, eu nem sei por que alguém daria aquilo pra uma criança, né?
É,
mas a original é aquela Raggedy Ann, que é uma ruivinha.
Uma boneca de pano.
Parece uma a boneca brasileira... Emília.
Emília.
É tipo uma Emíliazinha. Tá,
e é uma boneca que, na época, sabe? Ela tava muito na moda. Todas as crianças tinham aquela boneca nos Estados Unidos. Da mesma forma que a Emília foi aqui no Brasil também.
Era igual o Chuck também, que é um brinquedo que ele tá vendendo pra caramba
na história do
filme e tal.
É, e aí a ideia é que essa boneca está possuída, né?
Ela está possuída, gente. Ela está no museu do casal Warren.
Ela tá lá no museu?
Ela está no museu. E esse museu, que é um museu com objetos peculiares que se passaram pelo demo, mensalmente vai um padre nesse museu benzer tudo lá, caralho, vai lá expulsar.
Tá numa caixa de vidro, tipo o Papa,
tá, saca? Numa caixa de vidro.
Pra não sair,
Porque se ela sair, ela vai matar.
Mas teve gente morta assim, por causa da boneca?
Os relatos com relação a essa boneca é que, além de arranhões que as pessoas ficavam, tipo assim, dormia, acordava com arranhão, essas paradas assim.
Caralho, aí é foda.
Tem muita gente que fala que o contato com essa boneca fez várias pessoas sofrerem acidentes. Então não é tipo a boneca matando, se mexendo, etc e tal. É de fato uma questão meio amaldiçoada que tem ao redor da boneca.
É que aterroriza, né? Vamos, ó, você diz que você é cético,
não,
né?
Mas calma, não aí, não, mas calma aí, não, calma aí. Eu tô falando que eu sou, mas não precisa também querer testar minha fé, né?
Então, aí chega um dia a Thaís em casa com uma boneca de pano, toda fofinha, bonitinha, aí você tá lá, não tá nem aí, né? Aí, de repente, a boneca se acorda de madrugada, olha assim pro lado, a boneca tá aqui, ó. Não, sabe, pra você, assim...
Dá vontade de pegar uma peça assim, né? Você vai lá e coloca só de sacanagem, assim, pra pessoa, assim... Mas aí é o ataque cardíaco também, né?
Aí você olha nos pés dela, porque se tiver gastos, ó...
Nossa, cara, que doideira.
Tem o filme do Exorcista, vocês assistiram? O clássico, sim. Clássico lá.
Sim, sim, sim.
Então, esse filme me deixou com um trauma, porque eu assisti, eu era bem novinho, assim, tinha uns 12 anos. E tem uma cena que é quando o padre tá tentando exorcizar ela, bem no comecinho, que ela começa a se debater, acho que ela já tava amarrada na cama. E daí começa a mostrar, tipo, a barriga dela, uns negócios, tipo, em alto relevo, passando, sim, assim. Daí sobe, tipo, help me, tá ligado?
Nossa.
Nossa, essa cena me deixou traumatizado, velho. Eu parei de dormir de barriga pra cima.
Esse filme é um clássico.
Durante uns anos, velho.
Ah, então, né? Não só esse filme, como também o exorcismo de Emily Rose.
Emily Rose também.
Que foi o que eu vi. Eu piro em ver, mas eu não fico em choque. Mas eu achava muito da hora as tapezinhas do padre.
E então, as tapes são reais. Você sabe, né?
Sim, sim, sim. Aí
então, a gente tem um episódio do Mundo Freak que a gente fala sobre esse caso e tal. E o filme é uma ficção, né? No sentido de... São atores ali interpretando, né? Não é um documentário. Sim, sim. E as fitas que eles passam no tribunal são as fitas originais que a... Não é Emily Rose. Esqueci o nome dela. É um outro nome que ela tem. Que é uma alemã que ela tem um caso de possessão e ela morre, né? E aí e ela vai falando em alemão lá, possuída pelo demônio, né? Aí fala que são vários demônios, né? Aí vai trocando os demônios e tal, chega até Hitler.
Caralho!
Falar ali através dela sobre isso. E, cara, as fitas são muito horripilantes. A gente passou no podcast, né? Só pra deixar todo mundo...
Caralho, cara. Imagina só, mano.
E é perturbador. Porque mesmo que a gente tire esse filtro de mistério, né? Mesmo que a gente tire, se é o Pazuzu, é um demônio, é Hitler, o que que é, né? Mesmo que a gente tire tudo isso e deixe só a pessoa. Alguma coisa ela estava sentindo. Sim. Alguma coisa estava perturbando ela. Porque todas as suas reações, os seus movimentos, tudo o que aconteceu foi real. Então isso aconteceu com ela. E o que que foi, então? Sabe, o que que poderia ter feito isso? Se a gente puxar para um lado psicológico, né? Terrores noturnos, né? Que quando a gente não consegue dormir, a gente é perturbado. Ainda assim, é muito pesado isso, sabe? Viver tudo isso. Sim. Né? E se a pessoa tá lá pensando, meu, o que que é isso que está acontecendo comigo?
Você é doido, Buba. Olha aí, olha pra onde você levou o negócio aí, Buba.
Quando eu era mais novo, eu tinha bastante paralisia do sono, né? Não sei. Sim. Se vocês já fizeram alguma coisa sobre isso. Algum programa, já.
É bem comum os relatos.
Então, daí eu tive uma criação na infância bem católica, assim, né? Então essa parada de demônio, assim, sempre foi uma questão pra mim. E teve uma vez, acho que foi a segunda vez que eu tive paralisia. Na época, eu era bem novinho também. Na época, a gente não tinha essa cultura de pesquisar qualquer coisa no Google, assim, né?
Sim.
E a segunda vez que eu tive, eu acordei, eu tava de barriga pra baixo, dormindo. E eu já acordei, não conseguia me movimentar, sabe? Comecei meio naquele desespero, sabe? E, nossa, o que que tá acontecendo comigo? E daí eu senti duas mãos, assim, pegando no meu tornozelo, para assim, ó. Isso. E umas mãos gigantes, assim.
Caralho.
Ó. E daí eu já imaginei que era o capeta. Eu falava, tipo, nossa, mano, o que que eu fiz?
Te puxando ali,
o demônio,
né?
Veio me puxar pro inferno, mano. O que que eu fiz pra merecer isso?
Porra.
E daí ele me levantou assim e começou a me girar assim. E eu sentia a pressão. Caraca. Como se tivesse num gira-gira mesmo assim.
Caraca.
E daí chegou um momento que você dorme de novo, né? Mas quando eu acordei, eu tava meio tonto assim, sabe?
Caraca.
Nossa, esse dia eu chorei muito, velho.
Nossa,
meus cílios até, tipo, acho que ficou lágrima, até ele colou assim, velho.
É, eu tenho pra mim que um dia eu não considero um pacto, né, o que eu fiz. Porque
eita,
foi.
Opa!
Eu não considero um pacto. É porque quando eu tinha, sei lá, uns 14 anos de idade, que estourou ali o God of War, GTA San Andreas, assim, nas Lan House, eu era louco pra ter um Play 2. E aí eu falei pra mim mesmo, falei, nossa, mano, eu daria qualquer coisa pra mim ter um PlayStation 2. Qualquer coisa, qualquer coisa. E aí, tipo, passou uns 3 meses, eu ganhei um PlayStation 2.
Olha.
E aí eu falei, olha aí.
E agora?
A alma tá prometida. Será que eu já vendi, véio, a minha alma já pelo Play 2?
Ah, esquece, velho, já
é. Aí eu falei, se foi, eu fui feliz.
Depende de quem estava no governo.
Depende de quem estava lá. Mas eu consegui um PlayStation 2 muito barato, assim, de um parceiro meu, que foi bizarro, assim, sabe? Coisa de, tipo, na época o Play 2 era, sei lá, uns 400 conto. Ele, não, me dá R$100 aí, é teu. Caralho. Eu falei, porra, demorou.
Era o diabo, você nem sabia.
E aí eu, tipo, mas foi um acordo justo.
Eu só quero lembrar que o diabo, ele está do lado das mulheres, ele está do lado bom, hein? É isso mesmo, é o diabo que está... Porque assim, quando a gente pega, voltando, né, que a gente está falando sobre medos e medos sociais, quando houve caça às bruxas, o inimigo era a igreja e o Estado, que estava perseguindo mulheres para queimar, para o quê? Tomar as suas terras.
Sim.
Né? E nesse meio, as mulheres se aliaram a quem? Ao diabo. É ao diabo que se alia as mulheres, as minorias, quem está procurando refúgio, quem está procurando força.
Caraca, cara. Não tem um mano lá, qual que é o cara que fez o pacto lá na encruzilhada lá para aprender a tocar? Eu esqueci o nome dele.
Robert Johnson. É, exatamente. E tem um documentário do Robert Johnson na Netflix muito bom, né? E aí, além de toda essa lenda, porque existe a intolerância e o racismo em cima dessa lenda, porque ele praticava o vudu, né? Então, também...
Vudu é a parte esotérica do vudu.
Uhum.
E que tem a parte tradicional e a parte esotérica,
isso,
né? Cultural.
E que nasceu nos Estados Unidos. Uhum. Isso nasceu nos Estados Unidos. Ele praticava e ele tocava, ele não era tão bom quanto ele queria ser. E aí ele saiu um dia, sumiu, ficou uma semana sumida dos bares que ele tocava. Sim. E aí ele retornou o melhor tocador. E aí, nesse tempo, o que que foi? Ele foi lá, foi até a encruzilhada, fez o pacto com o diabo.
Ele não pôde ter ficado treinando, né, na cabeça da galera.
Então, aí, além de todo esse misticismo, depois que as pessoas começaram a dizer que ele tinha feito o pacto com o diabo, o que que ele fazia? Ele treinava, ele ensaiava no cemitério, porque era o lugar mais silencioso da cidade. E a casa do professor dele ficava no caminho do cemitério. E aí ele ensaiava lá. Então, juntou as duas coisas, juntou a história de mistério com a história real. Sim. E, infelizmente, ele morreu muito jovem, ele morreu doente, ele teve uma pneumonia, que também era bem comum na época. E como as pessoas pobres pegavam e morriam mais rápido, mas se não fosse essa doença, ele teria indo muito mais, teria sido muito mais do que foi.
Diabo e música é um tema muito correlato, assim, né? Você tem um violinista, o Paganini, que foi associado também à figura do diabo, né? Que ele era um cara, o maluco era o, sei lá, fala um guitarrista muito pica, assim.
Chimbinha.
O Chimbinha. Ele era o Chimbinha da época, ele tocava, só que aí ele também fazia de sacanagem, porque a galera começava a dar os rumores. Ele, além de confirmar os rumores, ele na música, ele fazia umas paradas que falava, não, sou eu mesmo e tal, só que ele fazia de sacanagem, né? Pelo marketing da coisa.
Caraca. A gente também tem uma história assim no Brasil, eu não vou lembrar quem, eu sei que tá no livro do professor Simas, ele é um historiador, professor historiador, e ele escreve sobre crenças e mistérios do Brasil. Aí no livro dele tem uma história aqui no Brasil, em que para a pessoa se tornar um melhor tocador, ela vai até uma encruzilhada, onde tem que ter uma igreja nessa encruzilhada.
Certo.
Tem que ter uma igreja. Aí ele vai atrás da parede da igreja. Lá ele vai colocar a mão dentro, sabe daquele buraco do violão, que eu sei que tem um nome certo, eu não sei.
Tô ligado.
Ele vai colocar ali, o diabo vai quebrar a mão dele, todos os dedos.
O diabo vai puxar a mão dele de dentro do buraco.
What? É, vai quebrar. Aí depois que curar, porque ele vai sair dali, sim, aí ele vai estar tudo quebrado. Depois que curar e se restaurar, ele vai ser o melhor tocador do Brasil.
Pô, mas tudo isso pra você ser o melhor tocador, mano?
Porque é um pacto, né?
Ah, ou se fosse você o PlayStation estudar... 2, é. Você tava ali metendo a mão em todo buraco, né?
PlayStation 2 tá tudo bem,
né? Pô, aí... mas o PlayStation 2, cara!
Não, e além do mais, é assim, o diabo, ele só vai te dar um outro caminho. Porque você poderia estudar, você poderia, sim, se dedicar, você poderia ficar horas ali como Robert Johnson fazia, porque ele ficava horas ali. Sim. Ou você pode ir até o diabo e falar pra ele, olha, eu queria ser um pouquinho mais rápido.
Bem mais fácil, pô.
É aí o diabo, ele vai dar os pactos dele, aí ele vai te dizer, tudo bem, é isso aqui que eu tenho, você quer?
É, aí você tem que ver o que, que você quer também, né, cara?
O que você quis quando você fez o pacto com o demônio, Lode?
Foi o Play 2, pô.
Play 2, olha aí, verdade. Conseguiu.
Mas eu não sei se foi válido. Porque ele não chegou,
claro,
pra mim.
Não, velho. Você vai passar a eternidade no inferno agora, mano.
Não, não essa parte. Não essa parte. Eu não sei se foi válido, porque ele não falou pra mim que a gente tava fazendo um pacto.
Mas você ganhou.
Eu ganhei, mas ganhou. Até aí eu
teve... O pai da mentira, velho. Te enganou, mano.
O que acontece? Quando você falou, eu faço o que for necessário. Eu faço o que
não, eu daria quiser. O que eu quiser.
Daria o que eu quiser. Cara, você preencheu um cheque e deixou em branco. Aí falou, ó, faz o que quiser comigo.
Pô, mas não pode ter sido Jesus que assinou, não, o cheque?
Ai,
você chamou Jesus?
Ah, na hora eu tava pensando então, em ambos ali, né?
Aí. Jesus não dá videogame, não. Ele tira videogame, não tem de cartinha de Yu-Gi-Oh!
Ele não dá a vara, não, mano. Ele ensina a pescar.
Caraca, cara. Que bad, cara. Mas, pô, mano, você estava falando de ET. Você falou, né, que mudou o termo de UFO pra... Sim.
É, lá nos Estados Unidos está mudando esse paradigma ufológico, né? Hoje eles estão chamando de UAP, né? Que em uma tradução livre seria fenômeno aéreo não identificado. Certo. Por que que acontece? O termo OVNI, ele está muito desgastado. Porque toda vez que você fala OVNI, você já associa a figura do disco voador, do ET, do ser de outro planeta, sim, que está vindo para cá e rouba a vaca, né? E lá, sim, fora, eles, depois que passou aquela... uma lei de acesso à informação com relação aos OVNIs, né, sobre esse fenômeno, e vazou aquelas filmagens pelo The New York Times, de filmagens da Marinha, que eles filmaram OVNIs.
Não, peraí.
Eles filmaram.
Eu não vi isso. Vazou?
Vazou em 2014 e voltou em 2017, bem forte, assim. Aí eles passaram agora uma lei, então eles estão agora tratando de forma mais séria o fenômeno, e eles estão chamando agora de UAP justamente para tirar um pouco dessa carga negativa e folclórica do disco voador. Pra, cara, tem uma parada que está acontecendo nos céus dos Estados Unidos que a gente não consegue explicar. E é uma parada que eles têm certeza que não é uma parada prejudicial, porque não é uma parada que derruba caça, que você não tem, apesar dos relatos, né, você não tem algo físico de ameaça como seria um, sei lá, um jato da China, um drone do
Sim.
Afeganistão. É uma parada que tá lá e eles não sabem o que é. E eles estavam meio que ignorando até então. Só que chegou uma hora que eles falaram, porra, tem uma parada que tá entrando aqui no nosso território, a gente não sabe o que que é. É uma parada que deixa os nossos jatos mais potentes comendo poeira. E a física parece não afetar esses objetos, né? E tem toda
Caraca.
essa discussão se é uma nave, se é alguma. Tipo, dá a entender que é algo que é
São coisas que
consciente,
têm
né?
comportamentos diferentes, entende? Assim, se supõe que é algo de fora, porque tem todo um comportamento diferente
Porque
do que a gente tem aqui na Terra.
nada
Então,
parece, né?
nada parece. Então, o que se parece ser um metal, as luzes, né? Tem sempre um padrão de luzes, né? Cores de luzes, e elas piscam diferente, elas estão diferentes, a
Caraca.
movimentação é diferente. Isso a gente também tem no Arquivo Nacional aqui no Brasil, a gente também tem
A noite oficial dos
a noite
OVNIs.
oficial dos
A, no,
OVNIs,
a
mas
noite oficial
dos
dos
OVNIs.
OVNIs.
E a gente tem isso registrado, porque também já foi muito levado a sério isso no Brasil. Nos anos 90, virou uma coisa muito televisiva e acabou mudando, e agora está se voltando a olhar para isso com olhos de estudo mesmo, de pesquisar, de entender o que
Sim.
está acontecendo. Porque não é o que se tem aqui.
Sim, e não é drone, gente. É isso que é
É isso
importante
que eu ia
falar.
falar. Eu ia
Não
falar,
é
pô, mano,
drone.
não é um dronezinho, uma
É muito rápido, não
tecnologia?
é? É muito
É muito
rápido.
rápido.
As manobras são uma parada que, segundo os relatos dos próprios militares, não faz sentido. É uma parada que parece ignorar a física. Isso que ele está falando não sou eu.
Não
É
é
a galera de
drone,
lá.
não é helicóptero, até porque muitos dos relatos e avistamentos são muito antes até dos drones. Antigamente as pessoas achavam que era algum tipo de helicóptero, mas também
Sim.
não, exatamente pela movimentação. E que assim, existe alguém falando que é algo de fora? Não, mas a gente tem certeza que não é um avião, não é um
Não,
drone,
não.
não é um helicóptero.
E eles são bem claros assim. E, gente, novamente, eu não estou falando de ufólogo que quer vender livro nos Estados Unidos. Estou falando assim: o Congresso americano fez uma espécie de CPI deles lá e chamou os caras da aeronáutica, só os pica-grossa. E
Sim.
chegou e falou: o que que você acha que é? A pessoa fala: não sei. Mas não pode ser uma tecnologia de outro país, mesmo que mais avançada que a nossa. Aí ele fala: nada que a gente estuda hoje, seja de espionagem, contra-espionagem, nada que a gente sabe faz parte do arsenal e da tecnologia dos países que seriam rivais ou inimigos dos Estados Unidos. É o cara que é tipo assim, é almirante, tá
Caraca.
falando.
É.
Saca?
Olha aí, Buba.
O que que vocês dois acham que é?
Porque aí tu tá me
Você tá
fudendo,
falando
né,
bem de
filho da puta?
delivery ainda, né?
Ó, eu vou falar o que que o pessoal fala que é, e aí eu vou deixar pro nosso espectador também nessa conversa com a gente. As teorias dos ufólogos são muitas. Eu acho que a mais comum, o paradigma mais comum, é que são seres de outros planetas, com uma física muito avançada, que eles conseguiram uma maneira de, sei lá, de ir mais rápido que a luz. É difícil saber, porque qualquer planeta habitável está muito tempo de distância daqui, né? Então,
Sim.
eu acho que essa é a hipótese mais aceita entre os ufólogos e tal. Tem hipóteses que são paralelas, que visam explicar de outras maneiras. Como, por exemplo, que eles são seres intraterrenos. Que aí vai a teoria da Terra Oca.
Ah, não, cara. É lá de Ratanarraba lá. Os
Não,
caras lá.
é que tem uma galera aí que gosta de pegar uns assuntos, né,
Sim.
e virar outros assuntos, né?
Sim.
Né? Não
Não,
vamos
eu tô
ser.
só relatando o que o
Sim.
pessoal acredita, né? Tem gente que vai hipotetizar que, na verdade, esses seres. Essa eu gosto pela fantasia da coisa. Na verdade, eles são seres humanos do futuro. E as naves são meio que máquinas do tempo. Eles estão vindo para estudar a nossa sociedade de hoje, que já se perdeu. A gente está falando de milênios para
Pô,
frente.
essa é legal, essa é
Legal,
legal, essa é
legal.
legal.
Mas é
Caraca.
perigoso. Essas teorias são
Não, porque
perigosas.
se
Porque
são
são
humanos.
essas. Teoria não, né? Porque teoria é quando você já tem uma hipótese comprovada, né? Essas hipóteses são perigosíssimas, porque é aí que gera o Ratanabá da vida, entendeu? Porque aí são pessoas que vão utilizar dessas ideias para se criar outras ideias dentro do nosso
É que
aspecto
a
social.
ufologia ela se divide de duas maneiras. Tem a ufologia científica, que vai pro lado da pseudociência, né? Vai ter aquele verniz de pesquisa, etc e tal. E tem a ufologia espiritual, que vai ser religião. Sim. Que ele vai pegar as lacunas que a gente não entende da ufologia e vai falar que, na verdade, aquilo não é um ser de outro planeta. É um ser de outra dimensão. Ele é uma entidade, né? E aí eles falam que, por exemplo, a nave, ele faz esses efeitos e tal, é porque ela não é física. Ela é uma aparição, ela é como se fosse um anjo, né? Sim, uma parada nesse dentro desse cenário.
Pô,
né?
Eu vi que saiu uma matéria esses dias, que acho que foi em Santa Catarina, que o filho e a mãe viram OVNIs lá
eu
e tal.
Também. Você viu? Não, é um avistamento novo, eu vi também.
Eu olhei aí. E falei, pô, cara, 2022, pleno ano da Copa, a tecnologia aí, celular... Tá ligado? Eu olho assim, eu fico tipo, e se eu visse um ET, eu queria que ele fosse igualzinho Hollywood pinta, verdinho. Eu queria ver o verde, o cinza não, o cinza
é o do mal. Ele ia chegar assim ainda, né? E aí, Lu? E aí, da hora.
Pô, mas o ET de Varginha é marrom.
É marrom, né? É verdade.
Ele é marrom, ele é meio cobreado, né? Ele
Hipster. Tem com o olho vermelho.
Vocês já chegaram aí naquelas observações de OVNI, acampar e tal?
A gente vai fazer isso agora em Quixadá. Ah, vai ser a nossa primeira vez que a gente vai
porque
fazer
tem,
isso
tem
e tal.
Porque tem uns famosos, né? Tipo, uns globais, assim, que vão nesses rolês, né?
Em Quixadá é uma cidade conhecida, né? Por avistamentos. Lá tem um espaço, tem um lugar para passeio ufológico. Aí a gente vai fazer uma viagem com a Grande Rota, né? Uma parceria com a gente. É, vamos lá com alguns ouvintes. Vai ser excursãozona da mesma, de galera que quer pesquisar mistério, sabe? Juntamos um grupo de pessoas, vamos lá para Quixadá, no Ceará. Aí a gente vai fazer uns passeios na cidade e vamos lá nos
acho
lugares...
Acho que ainda tem vaga, né? agrandeRota.com.br/mundofreak.
Se quiser ir, vamos com a gente. Vamos lá olhar as estrelas e ver se desce alguma coisa lá.
É que assim, esse fenômeno dá a entender que ele não é muito raro de acontecer, mas ele é bastante incomum. Mas é muito difícil, a olho nu... você diferenciar muitas vezes de um avião, um helicóptero, um satélite, um balão. Então tem muita gente que gosta muito do assunto e vê uma parada e acha que é um disco voador. E às vezes não é, né? Então é muito difícil de diferenciar. E até mesmo fotografia, o pessoal brinca bastante. Fala, pô, com tecnologia, todo mundo com o celular na mão, ninguém nunca tirou uma foto em boa qualidade. Eu desafio a você, espectador que está falando nisso, hoje à noite, tirar uma foto da Lua. Nossa. Vê se fica bom. Não ninguém fica, consegue. Mano. Ninguém porque uma foto para esse tipo de coisa, você primeiro precisaria descobrir quando que o bicho vai aparecer. E a gente não tem isso. Sim. Mas vamos dizer que você cai, você é um fotógrafo pica, com uma câmera pica, que você sabe fazer a configuração certeira. Tu tem que se aproximar do bicho e tirar, não adianta. É uma oportunidade de um em um milhão. Até mesmo as filmagens que vazaram da Marinha Americana, são aquelas filmagens, saca a guerra do Iraque, Afeganistão, que é aquela câmera noturna de longe? Sei. É isso, não é uma parada de alta definição, bonitinha, com detalhes. Você vê a luz indo, né? E vai para debaixo da água. Então, tipo assim, qual veículo que a gente tem hoje que voa, vai mais rápido que um maior jato de todos, que consegue ficar parado no ar como helicóptero, e é híbrido ainda, vai para debaixo da água. Saiu essas semanas agora, um vídeo também, registro militar, a nave passa por cima da cidade, a gente não sabe se é a nave, né? Enfim, a luz, né? O objeto passa por cima da cidade, entra na água durante alguns segundos, quando volta é dois.
Oxi!
Doideira, né?
Caraca, cara. Será que... Então, no final, os ET, eles não estão no céu. Tá tudo morando embaixo da água.
Tem muitas hipóteses com relação a isso.
Tudo Atlantis lá do planeta... Planeta, não. O lar do Aquaman, tá ligado? Que tem uma civilização lá embaixo, lá.
Seria isso? Seria
além de Quixadá, tem outros lugares no Brasil que tem postos de avistamento mesmo pra você ver se vai vir da Terra... Eu botei pra cima, pra ver se vai vir do céu, da terra ou da água, assim, lugares esperando mesmo pra que eles possam aportar.
Pô, e o que você acha que ia acontecer? Imagina, vou ver esse cenário, toca lá, eu acho que sairia no Twitter primeiro, né? Estamos sendo invadidos, avistamos aqui uma espécie não identificada que tá tentando se comunicar com nós, já tá nesse nível de, estão tentando comunicar. Como que você acha que a população ia reagir? Ia ser dedo no cu e gritaria,
com
né?
Com certeza.
Cara, eu vou falar pra você que um grande medo dos ufólogos e muito da explicação deles do porquê que o governo... Porque segundo teorias da conspiração, o governo sabe de tudo e está escondendo tudo. Uhum. É, não sei se é verdade, não sei se é mentira, etc. e tal. Eu acho que tem que ter prova, né? Mas muito do argumento que os ufólogos dão, do porquê que os militares fazem isso, é porque, segundo eles, quebraria muito o nosso paradigma atual, as religiões, sim, o mercado financeiro, sim, e tal. E isso ia jogar a gente pro... E assim, eu vou ser bem sincero com você. Eu já pensei, eu já tive essa ilustração na cabeça. Por que que aconteceria se do nada CNN americana, Fox News, filmagem, OVNI descendo na Casa Branca e saindo dos bichos lá? O que que aconteceria com a humanidade? Eu juro pra você, não vai acontecer nada.
Na minha opinião. Eu acho que hoje em dia a galera ia meio que dar uma... Ia ser igual aquele filme do Leonardo DiCaprio lá, do Meteoro. Ia ter a galera que ia estar, tipo...
Ah, aconteceu, o outro quer mentira, né, etc. É. Eu acho que pode acontecer isso também. Mas o que eu acho, assim? A gente vai ter uma semana muito divertida no Twitter, com memes.
Nossa, saca... o Brasil ia, ó...
Nossa!
Saca aquele meme lá do ET na sinuquinha ali, apostando o planeta por dor, pacote derby? Vai ser esses memes, daí pra baixo, né? Mas eu acho que é uma realidade que a gente se acostumaria muito rápido, né? Mas eu acho que culturalmente a gente ia abraçar muito a cultura ufológica. Então, iam ter setores da ciência que iam tentar estudar isso, setores da comunicação, quer dizer, se eles viessem realmente para se comunicar, né? Isso. Então, tipo assim, a gente já tá todo voltado. Não tô falando que, tipo assim, não vai acontecer, não é necessariamente não acontecer nada.
O mais próximo do filme é a chegada, assim, mais ou menos.
Não vai ser um apocalipse, por exemplo. Vai ser uma parada do tipo, a gente vai aprender a lidar. Porque a gente aprendeu a lidar com muita coisa, cara.
Eu não sou tão otimista assim, sabe? Eu acho que ainda é muito calmo tudo isso, sabe? Eu já acho que aconteceria mais ou menos quando os kaijus começaram a invadir em Pacific Rim. Porque são alienígenas também.
Caraca, que susto vieram... quando você falou... Quando os kaiju começaram a invadir, eu falei, meu Deus, qual parte eu perdi disso daí, dos kaiju?
Boa notícia.
Em Pacific Rim, os kaiju, o que que acontece? Eles vêm por dentro, né? Eles abrem um portal dentro da água, são ETs, e começam a invadir. É claro que estou falando de monstros gigantes, né? Mas assim, primeiro eles invadiram, aí as pessoas começaram a entrar em pânico, porque o filme todo... são anos para relatar o que está acontecendo
atual. Mas eles vêm para atacar, né? É para bater na gente.
Mas depois de um tempo que as pessoas se acostumaram, o que elas começam a fazer? A vender os restos dos cajus. E eu acredito mais nisso, imagina, sabe? O povo...
Garrafada, pinto de ET,
nossa,
né?
Nossa, vai ter de tudo. Vai ter de tudo.
Caraca, ia ser doideira. Imagina só o comércio... Roupa, gente fazendo camiseta, estampa. Você imagina
o ET de Varginha mesmo. Será que ele realmente veio e não quis ficar? Tipo, ele chegou, bateu aqui, bateu o pezinho na terra.
Mas eu acho que o ET de Varginha, ele foi vacilão. Porque, tipo, pô, o cara vem...
Eu teria medo.
Não, eu teria também, mas o cara ficou ali no meio do mato... Busque conhecimento.
Não, mas
pô, mano,
esse é o Bilu.
Tá bom, esse é o Bilu. Tô em outro, é verdade. O Bilu é o vacilão. Pra mim, o Bilu é o vacilão.
Esse é outro.
Qual era o do Varginha? Eu não lembro.
Mas o do Bilu é o do cara. Quem fez o Bilu é o carinha do Ratanabá.
Ah, é verdade. É que pra mim era esse. Que esse aí eu achei mó vacilo.
O Bilu é de mentira. O Varginha.
Por questões.
Qual era o do Varginha? Eu não lembro do
Varginha. É o das meninas.
É o das meninas. E assim, o relato delas são muito parecidos até com o relato de visões de santos, sabe, visões religiosas, os relatos dela. Tanto é que ficou até uma piada, né, porque o...
Acharam que era o demônio, né?
Isso, exatamente. Tipo, o que você está falando lá é o que as pessoas pegam de histórias e transformam nesse teatro para enrolar as pessoas, entende? Sim. O ET Bilu é uma parada assim. Sacou? Tanto é que virou cômico porque foi pra TV. Mas se não tivesse virado cômico, é perigoso. Porque se alguém acredita e depois usa isso como poder pra cima de outras pessoas. Sim.
Por questões jurídicas, eu vou evitar fazer muitos comentários da galera que elaborou ET Bilu e Ratanabá, mas procurei no Google Projeto Portal, é a mesma galera.
Caraca.
É a mesma galera. Reportagem
já Fantástico. O ET de Varginha, Varginha, não, é um caso sério. Por mais que... Você não acredite, mas o que elas viveram, o relato delas é um caso sério, cara, real mesmo, sabe?
Varginha,
elas estavam apavoradas.
Varginha, cara, é uma coisa muito de louca, assim, mano, que tem de tudo. Vocês sabem que tem uma resposta oficial das autoridades do ET de Varginha, né?
Tem.
Tem duas teorias. A primeira teoria, e essa teoria da época, e gente, eu juro pra vocês, eu não tô inventando isso, isso não é piada. Tem reportagem do líder, eu não lembro agora dos bombeiros, dos militares e tal, falando que, na verdade, o que as meninas viram foi um casal de anões... Que uma anã tava grávida Que isso? E aí a menina confundiu com o ET.
Que isso, que isso.
E aí deram uma carona do ET pro hospital pra, pra mulher anã parir o bebê.
Peraí, alguém confundiu. O ET levou...
Não, os militares levaram...
Ah, tá, achei que o ET tinha levado o casal de anã.
Então, isso foi o que, na época, os militares falaram. Hoje tem uma outra versão, que a galera, quando encerrou o caso lá, os policiais, que eles falaram? Que, na verdade, as meninas teriam se confundido com um morador de rua chamado Mudinho, da época, etc e tal. Não faz sentido, e as próprias meninas falaram isso, porque elas conheciam o Mudinho. Mas não teriam como se confundir, né? Seria era um morador de rua com problemas mentais, né? Que ele era meio mudo, mudinho, né? Então, tipo assim, segundo... Seria, na verdade, o cara ali meio na chuva, no terreno baldio e não um ET e tal.
E ele não chegou a falar, né? O ET, eu não lembro.
Não, se... o Mudinho não falou.
Não, o ET mesmo. O de Varginha não chegou a...
Não, elas não tiveram não. quarto contato.
Esse aí. É o quarto.
É, alguns hipotetizam até que podem ser... animais, não seres conscientes e inteligentes, né? Eu não sei, assim, tem muitos relatos conflitantes. Em teoria, segundo a linha do tempo, foram três, não é um. Foram três alienígenas que teriam aparecido aqui através da queda de uma aeronave. eles teriam sido levados para a Unicamp.
Ah! Foi estudar na Unicamp.
É! Caraca! Foram estudar... Então, o que acontece? E da Unicamp veio uma aeronave americana e levaram eles para os Estados Unidos.
Agora tudo faz sentido.
Tem isso também, né? A gente tem uma movimentação atípica militar sobre isso, entendeu? Tipo, existe um cuidado também para tentar saber o que, que é, como que é. Não é só jogado ali. Não é só tipo, ah, alguém viu, a gente está fazendo piada.
O pessoal entrevista testemunhas, né? Faz a linha do tempo e tal.
Isso, conversa assim com as pessoas, né? Com outras pessoas em volta, vão até lá, estuda o que aconteceu fisicamente ali naquele momento, se teve alguma alteração química que aconteceu. Os Estados Unidos, no caso de Varginha, eles vieram para cá com uma equipe gigante. Foi muito dinheiro também investido nisso. Não é à toa
isso. Dizem, né? É. E teve um militar que morreu nessa época, o tal do Mark Elixerese, né? Que tem toda uma briga hoje com a família e tal, não entro nesse assunto, não sei se é ou se não é, que dizem que, aí é o disque, um dos ETs, tava dois policiais militares de carro, na estrada e tal, eles viram o ET passando, eles não sabiam exatamente o que era, porque não foi uma comunicação geral e tal, rolou uma operação dos militares, mas pelo visto eles não estavam sabendo, era algo nesse sentido. Eles viram o ET passando na frente do carro deles, esses alienígenas, supostamente, eles já estavam meio zoados por causa do acidente, ou eles já estavam aqui alguns dias e por não se alimentar, estavam meio desnutridos, então ele não conseguiu resistir, o pessoal pegou ele com uma rede, e o Marco Elixerese, acho que nem chegou a pegar com a rede. Ele pegou nos braços mesmo, o ET.
Caralho!
E jogou pra dentro do carro. E levou pro hospital de Varginha, no caso, né? E esse cara morreu alguns dias depois. Dizem que falência múltipla dos órgãos. A hipótese que os ufólogos apontam seria que esse cara, por ter entrado em contato com as mãos nuas com o ET... Pegou alguma ziquezeira do espaço, que o nosso corpo não tá acostumado, e aí o maluco foi de base. Foi de arrasto pra cima.
Caraca, cara, olha que doideira, mano. Tá bom, mano, é uns assuntos que eu fico meio, tipo, ET é um bagulho meio louco, né?
Bateu medo, né?
Agora já entendeu o terror, né?
Sentiu, né?
Não, porque ET é um bagulho que você não sabe, né, mano? Você não tem uma referência nenhuma. As ilustrações pintam o ZT como um engraçadinho, aquele Mate Attack lá.
Engraçadinho.
Tem aquele lá do... Qual que é? O do Shyamalan, né? Que ele é o...
Os Sinais,
filme, né? É muito ruim, né?
Porque viu aquilo?
A água é o ponto fraco dele, aí você vem pra um planeta que 80% é água, parça. Pô, aí é foda também, né?
Tá, pô, e o Guerra dos Mundos que o pessoal pegou gripe, porra? Os caras...
Morreu depois.
Caraca, Buba, olha isso, cara. Eu fiquei de cara, mano, com o Tucano que gosta de ET, né? Tem que juntar essa galera aí.
A gente já gravou com o Tucano já. No caso, a gente falou sobre... Se eu não me engano, foi algo sobre a Rússia. Foi experimentos russos, experimento soviético. A gente falou do homem macaco soviético lá.
Homem macaco?
É, porque os russos, da época da União Soviética, eles fizeram uns experimentos, eles queriam criar um soldado perfeito. Então eles
Nossa, olha aí.
tentaram fazer um híbrido de humano com macaco. Isso é
É
real,
bad
tá? Isso aí eu não tô
vibe, é
zoando.
real e bad vibe.
É,
Nossa, mano, olha
eu
isso,
não tô zoando, não. Aí ele gravou, acho que foi esse episódio que ele gravou com a gente e tal. Mas, pô, eu tenho que chamar ele pra falar de ET, né? Ele gosta da Xaxerã, né? A gente
Por
não
isso que
gosta.
eu te perguntei, medo de quem? Medo pra quem? Porque,
Nossa.
pô, isso daí, que quem fez isso? Fomos nós, fomos humanos. Meu. E é muito bad vibe que faziam experimentos com animais e pessoas também, né?
Vou lançar aqui o desafio pro Cauê que eu tinha falado. Qual câmera? Qual câmera? Essa câmera aqui. Cauê Moura, desce a letra show com você aqui, um papo, você vai sair acreditando em ET. Eu sei que ele é cético. Ele é cético, né? Eu vou trazer provas e evidências, eu vou provar que OVNIs existem no ar.
Vai vir um ET de Varginha junto com o Andrei, se sentar.
Abre a mochila que saiu.
Pô, tem isso também, né? Até o tamanho do ET. A gente tá
Ele é
sempre
baixinho, ele é baixinho.
idealizando ele baixinho ali, né? Ou então aqueles magrelão alto.
Tem os altos, tem os altos.
É, e a gente idealiza palpável, né? A gente também não sabe se
Se
vai ser
é
palpável.
espiritual,
É, se é um
Ah, se o cara
espectro.
pegou ele no colo e morreu?
É, nesse caso. É porque relato, Load, relato de ufologia, cara, tem de tudo.
Tem.
Tem desde o ET, que é parecido com a gente, só tem uns traços meio diferentes, assim. Tem gente que já transou com o ET, que foi pra dentro da nave. Tô falando sério.
É, bastante.
Aí tem a ideia dos híbridos, né?
Uhum.
Que o pessoal fala que é experimento deles com a gente. Que eles vêm pra cá,
Caraca.
coleta, tem uma ETzinha lá do nosso. Porque eles fazem engenharia. Gente, tudo que eu tô falando aqui é hipótese de ufólogo, tá? Não, não
Pois
necessariamente eu
é.
acredito nisso, né? É, eles mexem com engenharia genética, então tem uma humaninha ETzinha que transa com você, e aí vai nascer teu filho no espaço. Lá fora. É por experimento deles, né? Então, desde aí do bixo que é parecido com humano, tipo Astaxerã, até os mais. Tem robô. Tem uns que são pequenininhos, tipo, lembra daquele milagre que veio do espaço,
Sei,
que
sei, sei,
passava na
sei,
sessão
sei, sei.
da tarde? Tem uns OVNI que são tipo esse.
E mesmo os avistamentos, as histórias de avistamentos mais comuns, né, mais simples, ainda assim, elas mudam conforme época, região, conforme as pessoas
Sim.
estão vivendo. É, os relatos mesmo das naves, né? Tem naves que numa época ela tem um formato, depois numa outra época elas têm outro. Porque também, mesmo que os relatos sejam reais, as pessoas viram coisas estranhas. Ainda assim, elas são inspiradas por aquilo que elas
Pela
estão vivendo
cultura, né?
próprio, pela sua
Ah.
própria
É, tem os
cultura.
reptilianos.
É verdade.
Tem muita coisa,
Então,
tem muita
eu vou
coisa.
ter, se eu tiver um avistamento, por exemplo, e eu vou tentar descrever para você, Lodi, eu vou descrever da forma que eu ira vivo.
Uhum.
Mas o Andrei pode descrever para você de
De
uma
outra
forma
forma.
diferente que é a visão dele,
Sim.
sabe? Mesmo a
É quase
gente
como
tendo a
se
experiência.
a nossa perspectiva meio que contaminasse o relato também.
Muda
Caraca.
bastante.
Bom, então eu espero que os ETs que estão aí assistindo dessa letra show se inscrevam no canal
Aparece
e
pro Load hoje à
apareça aí.
noite.
Aparece aí qualquer hora aí pra nós
Pro
trombar
load,
aí.
hein, mano? Me
Vamos ver se
deixa aqui
vocês é tudo
educado,
isso
velho.
mesmo.
Vem buscar o PlayStation 2.
Aliás,
Agora
só
já
pra não
foi, já
esquecer,
foi.
eu trouxe presente pra
Olha isso, cara. O
Ei!
cara trouxe presente pra nós, pô.
Trouxemos presentes. Afinal, alguma coisa aqui vai ser
Não sabia o
levada,
tamanho de
então.
vocês, eu trouxe pro Buba, pro Load e pro Cauê. Não sabia que a Tata ia estar aqui hoje. São
Nossa, olha aí,
camisas
ó.
do Mundo Freak.
Olha aí.
Camisetinha do Mundo Freak, Buba. Olha aí, ó.
Ó, pra
Ó,
vocês
que
ficarem
bonita, velho.
bonitinhos,
Porra, que
cheirosos.
da
Olha
hora,
só.
cara. Muito massa,
Bem
mano.
da hora.
É
Começar a acreditar agora.
Ornitorrinco? Ornitorrinco, que é o nosso,
Ornitorrinco, né?
nossa
Seria
marca.
eles o ET?
É, o ornitorrinco é zoado, né? Deus
Não.
deu uma sacaneada nesse bicho aí, né?
É um resultado terreno mesmo, sabe?
É o ser híbrido, né?
Caraca, pô, muito obrigado, mano. Assim que a gente trombar com o Cauê, a gente vai entregar pra ele a camisetinha.
Boa, boa.
A do Buba aqui também. Pô, Buba, muito foda, mano, muito foda. Pô, é isso então, né, Buba?
Uhum, sim. Eu tinha perguntado aqui pro chat
Ah.
se a galera achava que era alien ou não, se era alienígena ou não, quando a gente tava falando dos Estados Unidos lá.
Uhum.
E
E aí?
69% acham que era.
Caraca.
Eita! A galera sabe da verdade,
Olha
pô.
aí,
É
olha
isso,
aí.
mano, também acho. A voz do povo é a voz de Deus.
Nossa, caraca,
Que
cara.
Deus!
Eu só espero que se esses ETs virem pra cá, Venha num momento bom que a gente esteja com saúde mental pra isso.
Não, pô, tem que vir. Depende. Se for vir pra destruir, vem num momento ruim e já acaba tudo de uma vez.
Tá, mas vendo? Às vezes eles podem vir também pra dar uma força pra nós. Ajudar a gente a construir o monotrilho de São Paulo que tá desde 2012 aí.
Imagina.
E na obra, sabe? Tipo, terminar aí algumas coisas que a gente tá precisando e
pegar. Vem resolver nossos problemas, né?
É, cara. Não vem trazer problema, não. É aquela frase: se você não vai vir pra somar, não vem pra dividir, não. Vem pra somar ou pra multiplicar.
Ou fica aí na sua casinha, né?
É, aqui você não vai achar nada não, cara. Pô, muito obrigado aí ao Mundo Freak pela participação. Vocês são maravilhosos,
mano. Ah, maravilhosos. A gente que agradece demais, mano. Foi muito maneiro, esse palco. Eu gosto muito de você, né, Lodi?
Então... vocês são maravilhosos. E pra galera que tá em casa vendo vocês, quiserem acompanhar, onde eles acham vocês?
Falei.
Vocês acham a gente www.mundofreak.com.br. No Spotify, em todos os outros agregadores, tem vários conteúdos da gente. Pra galera das esotéricas, Magicando com CK, a gente faz o nosso podcast de magia.
Da hora.
Certo? Podia fazer um Decelerator Show só de...
Olha aí.
Magia?
Magia e macumbaria.
Olha aí, olha.
Só desmistificando as coisas e os mistérios, os preconceitos que as pessoas têm, né?
Sim. E antes da gente ir também, eu quero deixar mais um beijo pra toda a equipe do Mundo Freak, para os nossos ouvintes que estão aqui acompanhando a gente ao vivo, que tá mandando mensagem pra gente. Obrigada por estar com a gente. E agora que a gente terminar esse programa, a gente vai fazer um trabalhinho aqui especial, sabe?
Ela trouxe já o...
Viemos aqui preparados pra... Vamos ver se alguém aqui sai cético, né?
Vai ser isso aí, ó. Você que tá em casa aí, escutando nas plataformas de áudio, vem pro YouTube, vem pra Twitch aí pra conferir também o conteúdo, beleza? Deixar o seu like, se inscrever no canal.
É isso.
Muito obrigado. E bora, Buba?
Bora.
Bora,
falou,
então.
Valeu.
Falou, valeu, vamos ficar...
E não olhe agora para trás.
Não vá pela sombra, né?